Reunião de Ensino. Curitiba, 21 de junho de 2017. Por Paulo Klenz. Assunto: a frutificação da ovelha. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Semana passada a gente finalizou com uma parte do assunto que tratava de como a ovelha deve frutificar, né? Eu creio que esse é o resultado, né, de toda uma vida da ovelha. Ela é gerada para isso. Deus nos gerou em Cristo para quê? Para glorificar, honrar e servir frutuoso para o Senhor. E para a igreja e para as pessoas que precisam de Deus nesse tempo que a gente vive. Então esse é o propósito de Deus. A gente comentou da ovelha, né, relembrando apenas ali que a ovelha ela dá muitos frutos diferentes. Ela dá lã, ela dá couro, ela dá leite, ela dá carne, né? São frutos distintos. Por quê? Porque Deus deu para cada ovelha, para cada um de nós algo. Todos temos frutos para servir. Tanto é que o princípio do fruto começa com nossa conversão. Nós nos convertemos a Deus e a partir daí começa um fruto para Ele. Né? Se você vê o cordeirinho, a gente tinha comentado, né? Ele é pequenininho, mas você já vê crescer lã nele. Os primeiros tempos da vida dele, semana, já existe lã. Então veja, já vai dando fruto. E dizem, né, que as carnes do cordeiro são as melhores carnes, porque, né, são pequenininho assim, cordeiro de um ano eles já abatem, porque é uma carne muito boa. Então já dá fruto, já dá um fruto bom. E a ovelha também, sua carne, carne do carneiro, né? A lã, depois, com o tempo, vem a lã, que dá vestimentas. E até o couro eles usam, né? Então, veja como é importante essa questão do fruto, né? E hoje eu queria compartilhar um pouco dessa frutificação. Ela realmente começa pelo arrependimento da nossa vida, do homem pecaminoso, que se arrepende dos seus pecados, aceita a reconciliação com Deus por meio de Jesus Cristo, e ali começa o fruto. Em Mateus 3, ali diz que do fruto do arrependimento, né? Mateus 3, 7 diz assim. É um texto conhecido dos irmãos, né? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, por isso que tudo começa assim. Com a conversão da nossa vida. Com o arrependimento do nosso coração, das nossas obras mortas, dos nossos pecados, nossos delitos, nossas infidelidades, nossas iniquidades, tudo começa com arrependimento no nosso coração destas coisas. E nos convertemos ao Deus vivo para o servirmos. Então aí, ao início da frutificação. Uma vida de arrependimento gera fruto. Mas uma vida que não se arrepende, ela não consegue deslanchar para Deus. Isso é no começo da conversão e durante a nossa vida cristã. Volta e meia, nós erramos aqui e ali, e aí a necessidade do arrependimento na nossa vida, e volta o fruto, né? O fruto volta novamente a florescer, né? Então isso é algo importantíssimo. Uma vida de quebrantamento, de arrependimento, de sempre estar disposto em se humilhar quando erramos, pedir misericórdia a Deus todos os dias, e isso vai fazer de nós frutuosos. Né? Então isso é a primeira coisa que acontece com a ovelha, né? Agora vamos ali para João. João, ele é muito interessante como João teve muita experimentação de Deus. Ele falou sobre a ovelha e depois quando ele começa a declarar tudo aquilo que Jesus falou na ceia, ele insere a questão do fruto. Os outros evangelistas falavam do fruto muito naquela parte da semeadura, lembra? Das sementes. Ali eles falavam do fruto, da frutos 30, 60, 100 por 1. Lucas falou de 100 por 1. Mas João, ele colocou a experiência de Jesus como a videira, onde estão os ramos ligados, como somos nós, e dão o fruto, a vide, a fruta. Então, João deu mais esclarecimento desse aspecto. Então, João é um homem que realmente ele viveu o apacentar de Deus, ele viu profundamente aspectos, né, da vida cristã. E quando ele fala em João 15 ali, do fruto, ele é bem direto, né, na palavra dele, falando aquilo que Jesus falou realmente naquele dia para os discípulos. A questão do fruto, irmãos, é para os discípulos. Tudo que foi dito ali, João 13, 14, 15, 16, 17, é para os discípulos. Foi feito lá naquele cenáculo, estavam só ali, sozinhos. Inclusive, Judas não estava mais nesse momento. Por quê? Porque não se arrependeu, não era arrependido, não dava fruto. Então, já não estava mais aqui. Ele já foi fazer o que Jesus disse, ó, vai fazer o que tens para fazer. E Judas saiu dali. E aí ele falou, realmente só para aqueles que desejam crescer no Senhor. E aí ele diz, no capítulo 15, vamos ler três versículos ali. O 2, o versículo 2, o 5 e o 16. Os irmãos conhecem toda essa experiência, mas vamos nos reter ali a parte dos frutos, né? Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. A questão do fruto, a gente pensa que é uma coisa simples, mas não é. Existe um risco aqui. Quem não dá fruto, Deus tira. E por isso, nós precisamos entregar ao Senhor, para dar fruto. Para não sermos tirados. Né? Queremos dar fruto. E interessante que ele limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Como é que funciona com a ovelha? A ovelha, eles tiram a lã para que ela dê novamente. Né? Ela fica peladinha assim, logo de novo está crescendo lã nela e ela vai produzindo lã. Dizem que quanto mais ela é tosqueada, mais ela produz. Então é bem interessante, a ovelha ela expressa exatamente o que a palavra coloca. A limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Ela é trabalhada por Deus, a ovelha, para que ela frutifique mais. Versículo 5 agora. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A questão de dar muito fruto realmente depende de Jesus em nossa vida pela fé e da ação do Espírito Santo em nós. Porque sem ele a gente não dá fruto algum. Não tem como dar fruto sem Cristo. Mas com Cristo a gente pode dar muito fruto. Fruto em abundância. Né? E no 16 diz assim, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. É a mesma experiência que nós lemos lá em João 10. Veja, a este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Há uma nomeação, irmãos. Nós fomos nomeados para ser ovelhas e fomos nomeados para dar fruto. É uma escolha maravilhosa que o Senhor fez. Teve misericórdia e compaixão de nós. Nos escolheu para dar fruto. Não há escolha para a gente. Nossa vida é para ser que nem a ovelha. Comer, deitar, ruminar, dormir. Na simplicidade, outro dia de novo comer, viver o cotidiano, buscar o Senhor, deitar, ruminar, dormir, e assim é a nossa vida. É uma vida simples. Com o intuito do quê? De crescer, virar uma ovelha cheia de lã, cheia de carne, cheia de couro, cheia de leite, para dar fruto. Esse é o propósito de Deus. Então, nós fomos escolhidos e nomeados. Para quê? Vades e deis fruto. E uma coisa, e o fruto, vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, eu vou-lo conceda. Dar um fruto permanente. Não um fruto que se esvai. Realmente é algo que agrada ao Senhor e tenha permanência em alguma ação. Né? Fique um testemunho de Deus, do Senhor, nesse fruto. Então ele nomeou nossas vidas. Não temos como não glorificar o Senhor. Veja agora ali em Romanos, para testificar isso que falamos até agora. Está em Romanos, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 4. Aqui Paulo testifica a questão do fruto, né? Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que, para que, demos fruto para Deus. Aí. Paulo, da mesma maneira, testifica. Nós fomos salvos para dar fruto para Deus. A salvação tem um grande propósito. Não só de nos salvar da ira vindoura. Não só de nos inserir no corpo de Cristo. Mas, depois de tudo isso, dar fruto que permaneça. Então, isso é importante que nós meditemos e absorvamos isso. Para que também busquemos a Deus nesse sentido. Como dar fruto? Né? Eu creio que João e Pedro, eles experimentaram esse primeiro momento quando eles resolveram realmente seguir o Senhor. A ovelha diz ali, ela ouve a voz do pastor e ela segue-o. Então a primeira coisa que envolve essa questão do fruto é seguir o Senhor. Nós já temos falado disso, né? Mas lá em João 21... a gente vê essa experiência muito profunda na vida de Pedro e de João. No final ali, vamos ver, João 21, aquela experiência que o Senhor restaura a vida de Pedro, né, chama ele para apacentar as ovelhas, né? Ele pergunta no versículo 17, no capítulo 21, ele pergunta para Pedro 3 vezes, amas-me? E Pedro, enfim, na terceira vez, ele fala, no versículo 17. Disse-lhe a terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apascenta as minhas ovelhas. Na verdade, eu te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queiras ir. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe, segue-me. Jesus faz um pedido. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera, Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os discípulos esse dito, até aquele discípulo não havia de morrer, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testificava destas coisas, escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. O que aconteceu? Jesus disse, segue-me, Pedro seguiu. Só que Pedro também olhou atrás e viu João seguindo. João tinha um coração que amava tanto o Senhor, que onde o Senhor ia, ele seguia. Ele seguiu atrás, não, eu quero seguir o Senhor, né? E 2 vezes Jesus insiste com Pedro, segue-me tu. É uma experiência pessoal, irmãos. A frutificação é uma experiência pessoal. Primeiramente é pessoal. Porque você e eu decidimos, siga o Senhor. E automaticamente vai ser uma frutificação coletiva, uma decisão coletiva. Se somos casados, nossa esposa vai seguir o Senhor, vamos levar nossos filhos a Cristo para que eles sigam o Senhor. A igreja vai seguir o Senhor. Então se torna algo coletivo. Se o pastor chama uma ovelha, começa... Vocês, talvez alguns de vocês viram o filminho que foi colocado ali no grupo, né? Lá no Sertão da Bahia... ele falou algo interessante. Eles colocam alguns rebanhos, eles colocam em uma das ovelhas mais velhas, eles colocam um sininho. Então, quando o pastor fala, essa ovelha já muito treinada, ela segue, e aquele sininho vai, e todas as outras são influenciadas e seguem aquela. Então, há uma influência de uma ovelha sobre a outra. Eu ajudo meu irmão a seguir o Senhor, a realmente seguir em frutificação. E sou ajudado pelo outro irmão, né? Então, isso é importante. Então, é isso. A primeira questão é seguir o Senhor. Ter esse coração de segui-lo, né? E aí, quando a gente começa a seguir, Pedro e João começaram a seguir o Senhor. E começou a ser gerada uma outra, já frutificação na vida deles. Eles começaram a obedecer e temer a Deus. Aqui no mesmo João 15, tem essa questão, né? Quando está ligada a frutificação das varas. É um texto bem conhecido dos irmãos. O versículo 14, né? O seguir a Jesus faz nos ser amigos dele, e aí tem algo que interliga. Há uma frutificação diretamente interligada com seguir Jesus como amigo dele. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Aí. Agora começar a obedecer. Então, a primeira frutificação é seguir, depois é obedecer. A ovelha começa a obedecer o seu pastor. E junto a isso vem aquilo até que a irmã comentou, Dionísio comentou aqui domingo, é o temor de Deus. Veja Provérbios. Provérbios capítulo 10. Capítulo 10, versículo 27. Por que a obediência e o temor de Deus são tão importantes em relação à frutificação? Se a ovelhinha pequena, lá o cordeirinho, começa a obedecer a mãe, a ovelha, o carneiro, e começa a seguir junto ao rebanho, ela já está em obediência ali pequenininha. A ovelha cresce, ela obedece tanto ao pastor que ela já recebe um sininho para ajudar outras a obedecer, e assim vai. Por quê? Por causa disso aqui, ó, versículo 27 diz assim, o temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão os anos de vida abreviados. Interessante, irmãos. Aumenta os dias. Para quê? Para que o Senhor quer aumentar os dias? Por que os dias de João foram tão longos? Porque a frutificação da nossa vida aumenta. Há tempo para frutificar. Há tempo na mocidade, há tempo depois que casa, depois a vida adulta, há tempo na velhice. Por isso que diz lá que os mais velhos idosos deem frutos, né? Então, por isso que é importante. A primeira frutificação de começar a obedecer e temer ao Senhor cada dia mais. Porque isso vai aumentar os dias para frutificar mais. Quanto mais a ovelha vive, em termos, por exemplo, da lã, glória a Deus, mais ela vai dar lã. Ela vai produzir muita lã. A ovelha que é dada, por exemplo, para procriar, muito leite ela vai dar para muitos cordeiros. Ou para a produção de leite, né, como gado. Então, se a gente tem longos dias, glória a Deus, a gente vai frutificar mais para o Senhor. Por isso que diz lá, pai, o filho, honra teu pai e tua mãe, para que vás bem, vivas muito tempo sobre a terra. Para crescer e dar muito fruto. Então, veja, a obediência ao temor de Deus tem ligação direta com o fruto. Que fruto vai dar alguém que já morre cedo por desobediência ou por alguma situação? Claro que tudo está na soberania de Deus. Mas a palavra diz, ela promete isso. Dias longos para quem teme a Deus. Né? Em outro texto diz que o temor do Senhor é fonte de vida. Uma vida longa. Vida para Deus. Então, aí entra a questão da obediência e temor. São as primeiras frutificações da nossa vida da fé. Outra coisa que envolve aí é a questão da oração, né? Ali em João 15. A gente vai ficar mais ali em João 15 hoje. O versículo 7, né? Junto com O seguir Jesus, como obedecê-lo, vem também a questão da oração. Olha o que diz aqui. Se vós estiverdes em mim, ligados como varas, né? E as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Olha que promessa tremenda. Agora é a questão da nossa comunhão com Deus em oração. Há uma frutificação já de obediência, de temor, de busca, de estar nele. A gente pode começar a pedir e ele vai nos atender. Vai haver um atender do Senhor para as nossas orações. A oração, ela faz parte desse caminhar. Ela está interligada aqui com a parte do fruto. Até porque muitos frutos, creio que a maior parte deles são ganhos em oração. Né? Você ora, precisa de algo, uma necessidade o Senhor dá. Você ora por uma conversão, o Senhor converte. São frutos permanentes, inclusive. Então, a oração é logo uma continuação dessa atividade na nossa vida. Se a gente ora pouco, busca pouco o Senhor, teme pouco ao Senhor, a gente vai deixar a desejar nas demais frutificações que a gente vai continuar falando aqui. Então, oremos muito, né? Dediquemos nossa vida à oração também. É importante. Em Lucas diz assim: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. É uma continuidade na nossa vida. A ovelha tem que orar sempre. Tem que estar ali no aprisco, orando, junto com as outras ovelhas. Né? Aí também vamos ver um outro momento aqui, que é a questão agora mais prática em relação aos outros. Essa experiência é muito pessoal, a questão do temor, da obediência, do seguir, da oração. Mas também a nossa frutificação tem que ser horizontal, para com os outros. As ovelhas servem umas às outras. Né? A questão do amor uns aos outros. Veja lá em Romanos 12. Muitas dessas palavras, irmãos, conhecem. Só que eu gostaria de colocá-las novamente para ressaltar a importância delas em relação a isso que a gente vem falando da ovelha. Né? Romanos 12, 10. 10 e 11. A questão do amor uns aos outros. Tanto é que em João 15, você vai ver lá mais para frente. Logo depois que ele fala do amigo que obedece ao Senhor, ele diz lá embaixo: eu vos mando o quê? Que vos ameis uns aos outros. Ele já insere essa frutificação ali junto na questão da videira verdadeira e as varas. Porque ela já vem nesse conjunto já. Já as varas ali têm que se ajudar uma outra ali. As ovelhas, elas ficam juntas, têm que se amar. Senão elas não vão conseguir suportar juntas ali. Tem que se amar, né? Até naquele videozinho, aquele irmão falou uma coisa interessante, né? Quando ele coloca no curral as ovelhas, ele separa dos bodes, né? Porque as ovelhas com ovelhas, tudo bem. Fica tudo bem. Agora, se bota um bode ali no meio, ele já chifra uma daqui e machuca as ovelhas. Por quê? Porque bode não ama. O bode não ama. Mas as ovelhas se amam, ali elas ficam quentinhas, juntinhas ali, não acontece nada. De manhã estão todas ali, certinho. Mas botou alguém que não ama no meio, dá problema. Né? Então, por isso que Deus faz divisão entre bode e ovelha. Não tem como. Achei bastante interessante essa colocação. Né? Então, ali diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, frutificando para o Senhor, Então agora entra o amor cordial aos outros. Aí entra a igreja, aí entra pessoas que você conhece no trabalho, que você ama no sentido de lhes trazer Cristo. Então é uma frutificação. Que agora é para o outro, não é mais para nós mesmos. A gente tem que honrar o outro. A ovelha, acho que ela é tão simples como ela é um animal, ela não tem muita noção disso, né? Ela está vendo ali que ela produz, né? Ela produz carne, daqui a pouco ela vai para a morte. Ela produz lã ali, mas na simplicidade ela produz por produzir. Mas nós, que somos ovelhas do Senhor, como homens, que nem diz lá Ezequiel, nós temos entendimento, que é para abençoar o outro. A ovelha, ela produz na simplicidade dela aí. Mas nós temos entendimento, irmãos. Deus nos deu entendimento para saber que é para o outro. Não é para nós mesmos. Jesus produziu todo o fruto possível. Tudo, todo o fruto ele produziu. Morrendo na cruz por nós. Ele deu tudo, né? Por amor às nossas vidas. Agora nós temos que fazer o mesmo, né? E isso às vezes é mais difícil para a gente, né? Mas em Cristo é possível. Seguindo, né, como ovelhas ao pastor das ovelhas. A questão da formação de caráter também. É uma frutificação? É uma frutificação. Deus vai formando isso na gente. Quando nós vamos tomando a cruz, que nós vimos anteriormente, né, a ovelha vai se dando ao Senhor, ela se entrega, né, se tiver que morrer para frutificar, ela morre. Então aí isso vai gerar em nós o quê? Vai gerar um outro fruto precioso, que é o caráter de Cristo. Os Gálatas lá. Os Gálatas, o Senhor permitiu que Paulo escrevesse a eles, para que andassem no Espírito, né? E gerassem os frutos do Espírito no coração deles. Os irmãos conhecem os frutos do Espírito. Amor, que é o primeiro que nós já falamos, que é o que é o carro-chefe que leva todos eles junto, o amor de Deus. Depois, o gozo, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Essas coisas dão fundamento para a gente frutificar depois em outras áreas. Gera um fundamento no nosso coração. De alegria. Se a gente tem alegria no Senhor, a gente vai servir com alegria. Né? Se a gente tem bondade, benignidade, a gente vai ajudar alguém. Porque isso está no nosso coração. Se a gente tem fé, a gente vai ajudar alguém com fé, mesmo vendo no impossível, a gente crê, né? Você pode fazer uma oração da fé por alguém. Dar uma palavra de fé, que pode levantar uma pessoa para o Senhor. Né? Crer no impossível. Né? A mansidão, suportar, né? Não reivindicar. Domínio próprio, na parte da frutificação, isso às vezes é bastante importante, a gente conseguir reter nossos ímpetos, né? Saber a hora de ajudar em algo, saber a hora de falar algo, ter domínio no nosso coração, né? Para frutificar de uma maneira certa, no momento certo, sem ir além daquilo que o Senhor deseja que fazer. Então, esses frutos do Espírito, eles são extremamente necessários, né? Eles são uma frutificação já de Deus. E eles servem como fundamento para outras frutificações na nossa vida. E aí a gente chega realmente em coisas mais práticas, né? Um fruto permanente realmente que é importante é a questão do coração honesto e bom, né? Quando Lucas fala da questão da frutificação, naquela parábola das sementes, lá Lucas 8, ele coloca esse aspecto também do coração. Lucas 8, versículo 15. Também entra aqui a questão do nosso coração. Do coração provém, saem todo tipo de pensamentos, de ações, ideais, razões. Então, por isso que a gente precisa ter o quê? E aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom. E daí? E dão fruto com perseverança. O fruto de 100 por 1, como Lucas fala. Vamos ter o caráter de Cristo e vamos ter um coração honesto e bom. Fazer o bem. Muitas vezes Jesus falou nos evangelhos, façam o bem. Com honestidade fazemos o bem. Um coração que é reto. Honestidade é retidão. Tem um coração reto para com as coisas. E isso é uma frutificação maravilhosa. Andar com retidão. Em todas as coisas que nós fizermos, as coisas práticas do dia a dia, no trabalho, no estudo. Isso conta muito. Às vezes, isso é determinante para o testemunho de Deus para alguém. Né? Às vezes, no trabalho, alguém pode questionar, nossa, mas você sempre faz tudo certinho. Poxa, você... Né? E ver a pessoa prosperar no Senhor ali, é um testemunho tremendo. Porque o dia que precisarem dessa pessoa, eles vão dizer, não, pegue aquele, porque anda com honestamente, produz, na hora de produzir ele produz, na hora de descansar ele descansa. Que nem uma ovelha, agora é hora de pastar, ele pasta. Agora é hora do cotidiano, ó, tem que trabalhar, trabalha. Agora para descansar, descansa. A gente às vezes pensa que essas pequenas coisas, irmãos, elas são frutificações tremendas para um ímpio que está olhando, para alguém que está olhando de fora, que talvez nem te conheça direito, mas vê. É isso, um dia, né? Olha, tem uma situação nova aqui para fazer, quem a gente vai escolher? Não. Escolhe aquela ovelha lá, ó. Está andando ali certinho, dá fruto, o seu trabalho abençoa a empresa, o seu estudo ajuda realmente, está se esforçando. Lembro que quando eu fazia um estágio, era recém-casado, e fiz um estágio num lugar que assim eu não gostava muito, que era um trabalho assim muito mais simples. E eu questionava muitas vezes, né? Até chegava a questionar a Irisa. Puxa, mas não é o lugar que eu queria estar, mas eu era para fazer outra coisa. Estava quase terminando engenharia e fazia um trabalho muito simples lá, de fazer uma coletânea de todos os gabaritos daquela empresa e marcá-los e tal. Era um trabalho às vezes sujo, tinha que colocar avental, aqueles avental de inteiro, para entrar no meio do lugar onde eles soldavam, né? Era a solda de carroceria de ônibus. Então eu tinha que colocar a mesma roupa deles, era quente, era terrível aquilo, óculos, todos aqueles avental de raspa, e tinha que entrar ali no meio para achar os gabaritos, e meu, não era fácil. Eu disse, Senhor, mas... E a Irisa um dia falou, não, faça bem feito isso aí. Eu murmurava mesmo, verdade. Nossa, eu esperneava com o Senhor, mas Senhor. Aí eu via os outros colegas ali fazendo trabalhos mais excelsos, programas e tal. E eu, puxa vida, eu estou fazendo esse negocinho aqui, mas... Aí até que um dia, daí ele disse, falar, vai, faça bem feito isso aí. Deus sabe. Aí até que daí eu me humilhei e disse, não, vou fazer bem feito esse negócio. Vou ser honesto aqui. Né, vou realmente fazer algo correto aqui, reto. E aí me empenhei. Fiz isso, um ano levou. Levantei todos os gabaritos, ih, deu centenas de gabaritos. Demarquei os lugares, E aí o senhor me levou até fazer um softwarezinho que tinha aprendido a fazer lá. Listei todos eles, fiz relatórios e tal. E no final, eu entreguei isso. Ó, tá tudo pronto, tá tudo aqui listado, tem relatório, você acha tudo aqui. Amém. Glória a Deus, fiquei contente e tranquilo. E aí, eles até queriam ficar, que eu ficasse naquela firma, mas fui fazer um estágio. Queria fazer um estágio na outra empresa, do outro lado da rua. Onde eu ia fazer um estágio, né, algo que mais interessante, da área de engenharia e tudo. Aí eu fui fazer entrevista e disse, mas eu até fui um pouco sem esperança, porque pensei, poxa, eles vão perguntar o que eu fiz, eu vou dizer, ah, fiz lá, contei os gabaritos, fiz um programinha. Né? Pensei, não, você, não vou conseguir essa vaga, né? Mas fui, fiz a entrevista e tudo. E durante a entrevista, falei, ele perguntou o que eu fiz e tal, falei tudo. Aí no final ele disse, não, eu vou ficar com você mesmo. Por causa que você pegou uma coisa para fazer e terminou. Eu quero uma pessoa assim. Alguém que pega algo para fazer e faz. Termina, se empenha. Não importa se essa tecnologia você não conhece, vai aprender. Mas eu quero uma pessoa que aqui, que tenha a direção de ir fazer, se empenhar. É isso que eu quero. Eu conto isso para a glória do Senhor. Mas a gente precisa ser assim. A gente precisa ser reto no nosso caminhar. Não se preocupar tanto se aquilo é ou não é para ser agora. É do Senhor, vou encarar. Vou fazer andar retamente, com o coração reto, digno. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que faz. A gente às vezes não sabe. Então, isso é um fruto permanente, irmãos. Às vezes a gente pode agir em determinadas situações assim, pode gerar um fruto permanente, um testemunho da tua vida para alguém. Ou um trabalho novo, ou o que o Senhor quiser fazer na nossa vida. Ele sabe. Mas tem que ter um coração, tem que pedir assim ao Senhor. Senhor, me dá um coração honesto e bom, que frutifique para o Senhor. Aí, ainda vem a questão aqui da nossa vida para com nossos irmãos diretamente, né? Vamos abrir ali em Romanos 15. Como devemos agir na igreja, com os irmãos, uns com os outros. Romanos 15, 2 e 7. Diz ali. Portanto, cada um de nós agrada ao seu próximo no que é bom para a edificação. E o 7 diz. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Olha. Agradar o próximo, edificar, receber. Achei bastante interessante, vou mencionar novamente, mas aquele irmão lá contou, né? Quando eles colocam uma ovelhinha nova dentro de um rebanho, dizem que as ovelhas elas vão para perto, recebem aquela ovelha e começam a se esfregar nela, né? Para quê? Para transmitir o cheiro delas para aquela ovelha. Para que ela, a partir dali ela cheire igualzinho. Para que qualquer outro entenda que ela é daquele rebanho. Olha só a receptividade das ovelhas, são animais, né? Como é que isso é para nós? Chega alguém novo, irmão, se interessa pela pessoa, abraça, recebe, pergunta, começa a abençoá-la, né? Ouvir a sua experiência, recebe em casa. São coisas práticas que a gente precisa fazer. Receber-vos uns aos outros. Né? Agradar o próximo, porque você quer a edificação da vida dele. Isso é no caso se vem alguém novo para a igreja, mas entre nós mesmos. Né? A comunhão uns com os outros, nos conhecendo. Eu creio que há, sim, ainda o Senhor pode abençoar a gente mais nisso ainda. Né? Que é, eu creio que é um desafio que a gente tem que alcançar dia a dia. Mas a gente precisa ter esse convívio com todos os irmãos. Creio que às vezes é um desafio para nós, né? Alguns irmãos a gente não tem tanta afinidade, então é mais difícil receber, é mais difícil visitar. Né? Isso todos nós temos um pouco de dificuldade. Mas as ovelhas não têm nada disso. Você olha para elas sempre estão ali juntinho. Você vê elas tudo misturada, uma esfrega na outra, não tem, né? Na verdade, nossa frutificação deveria ser assim, né? Simples assim. Não estou dizendo que não é. Mas eu creio que é um desafio para a gente fluir mais nessa parte. Né? Com certeza todos nós talvez temos um irmão que a gente nunca foi visitar ainda, talvez. Ou nunca recebeu nossa casa. Né? Então, aí vem de novo aquela experiência de Maria, quebrar paradigma. Vou conhecer melhor aquela ovelha que eu conheço um pouco. Não consigo me esfregar muito nela, mas amém, vou me esforçar. Vou receber, puxa, eu vou receber para ouvir a história dela. Como é que é a história da tua vida? Coisa prática, uma frutificação muito prática e gera, ela, essa frutificação gera um entrelaçamento muito forte na igreja. Que vai tornar a igreja forte em Cristo, não nela mesma, né? Mas em Cristo. Então é uma experiência prática assim, para nós, né? Procurar, isso é para todos nós, né? Receber uns aos outros. Todos, né? Isso é importante, é um desafio, né? Nós somos desafiados na frutificação. Jesus foi desafiado na frutificação. Imagina, ele teve que ir lá na casa de pecadores, né? Pregar o evangelho para eles. A gente, onde é que está? Está às vezes envolto de pecadores. Vou falar do Senhor, é um desafio, né? Frutificar, evangelizar de Cristo. Mas isso o Senhor requer de nós e vai nos ajudar. Ele vai ajudar. Ele vai conosco, se a gente se dispor. Né? Então, olha, isso é importante. Então, uma recepção, uma edificação mútua para com todos, sem acepção. Outra coisa. A ovelha não tem opção de estar com esta ou com aquela no aprisco, ou na pastagem. Ela come com qualquer uma das outras ovelhas no coxo ali. Ela não tem opção, ela está junto ali. Tem comida naquele coxo, ela vai naquele coxo e vai outra. Todas estão ali comendo ali, né? Diz que o bode não age assim, né? Se tem um coxo aqui, ele não vai onde é que esse outro bode está ali. Não vai ali, ele é separado, né? Não gosta de estar junto. Mas as ovelhas gostam. Outra questão importante aqui, que foi colocada até por Pedro, né? Lembrar dos pobres. Olha, irmãos, certa vez um irmão disse, na igreja sempre haverão pessoas pobres. Para quê? Para que os que têm mais frutifiquem, deem para os que têm menos e haja igualdade na casa de Deus. Está lá em Coríntios. Sempre vai haver irmãos pobres entre nós, que tenham menos condições. Então, o que a palavra diz? Olha o que Pedro exortou Paulo. Quando Paulo foi para Jerusalém, os irmãos ali, Pedro, Tiago e João estavam juntos, deram esse chamado para Paulo. Viram em Paulo um homem maravilhoso, cheio de Deus, que ia frutificar para os gentios, só que tinha algo que ele tinha que aprender. Abre ali em Gálatas capítulo 2, versículo 9. Isso é uma frutificação importante, irmãos, que a gente deve dar atenção. Jesus se importava com os pobres. Muitas menções no Evangelho que ele fala isso. Né? Ó, reconhecendo Tiago, Cefas e João, versículo 9 do capítulo 2 de Gálatas. Então Paulo foi ali e conheceu eles, porque eles eram ali os anciãos, os presbíteros em Jerusalém, né? Que eram considerados como as colunas. A graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Ó, e houve uma recomendação aqui. Recomendando-nos. Uma recomendação, e às vezes mais, ela não é só uma exortação. É tipo dizer, faça isso que isso é certo e vai abençoar. Não tem erro fazer isso. É importante fazer isso. Isso é uma recomendação. Se alguém te dá uma recomendação, puxa, a pessoa não está falando por acaso aquilo. Tem alguma coisa preciosa aí, né? Então eles recomendaram, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres. O que também procurei fazer com diligência. Paulo recebeu essa recomendação. E procurou ser diligente nas igrejas que ele estava. E você pode ver, Timóteo, ele falou sobre os ricos, pobres. Paulo praticou isso e começou a, inclusive, colocou nas suas cartas o cuidado nas igrejas. Não só nas igrejas, mas com algum próximo que precisa, né? Glória a Deus, os irmãos estão se movendo aí, né, nessa questão ali de ajudar esses pobres que estão nas ruas. Amém. Deus pode frutificar. Se um ali crer no Senhor, glórias a Deus. É. Então, isso é uma coisa importante. E entre nós também, irmãos. Porque diz que primeiro aos domésticos da fé. Está escrito em Gálatas mesmo, Gálatas 6. Um pouquinho para frente ali você vai ver isso. Ó. E não nos cansemos de fazer o bem, no versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, principalmente os que estão na igreja. Se você vai a alguma casa de um irmão mais simples, percebe alguma necessidade e você pode ajudá-lo, ajude. Você vai estar ajudando para ver aquela igualdade que está escrito em Coríntios. Às vezes você tem condição de dar algo. Glória a Deus. Então, é uma frutificação importante que o Senhor dá muita importância, irmãos. Vê a necessidade daquele que tem menos. Se a gente tiver um coração assim, o Senhor vai nos abençoar, né? Outra frutificação que a gente é desafiado a buscar, os dons. Ótimo aí, estamos falando novamente dos dons, né? Busquemos os dons que Deus dê, que Deus tem para a nossa vida. Temos ousadia, Senhor, eu estou diante de Ti, Senhor, mostra-me, usa-me conforme o dom que Tu me deste, né? Tem vários dons, Romanos 12, 1 Coríntios 12, os irmãos conhecem. Tem dom de fé, tem dom de palavra de sabedoria, tem dom de discernimento, tem dom de repartir, tem dom de exortar, tem dom de exercer misericórdia por a vida de alguém. Tem muitos dons. Então, a palavra mesmo diz, não ignoreis os dons. A gente não pode ignorá-los. A gente tem que buscar em Deus, Senhor, até que o Senhor nos responda, né? O que queres que eu faça, Senhor? Como queres que eu frutifique? Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Claro, o maior dom é o amor. E esse a gente já falou no começo. É a primeira frutificação que tem que acontecer. Automaticamente, nosso coração vai ferver para dons práticos que o Senhor dá à igreja, deu à igreja, né? Então, é também um desafio de frutificação para nós. Buscar o dom. Orar ao Senhor. Senhor, me responde. Eu quero saber qual o dom que o Senhor... Né? E quando você vai, daqui a pouco você está frutificando em algum, você puxa, já, né? O Senhor vai te mostrar. Mas busquemos, né, irmãos? Busquemos mais e mais isso, né? E as práticas cotidianas, né? Você pode ler, se você quiser ler mais, mas em Pedro você vai achar, em Romanos, em Hebreus. As práticas de frutificação... simples e diretas, né? Vamos abrir aqui Hebreus. Hebreus 13, versículo 1. Como essas frutificações, irmãos, agradam ao Senhor? Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesses presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Os irmãos têm lembrado disso, glória a Deus, né? Esse trabalho que os irmãos têm feito é isso aqui, estão lembrando dos maltratados, né? Venerado seja entre todos o matrimônio, o leito sem mácula, porém, aos que se dão prostituição aos adúlteros, Deus os julgará. Aqui mais à frente, quer ver? No versículo... Versículo 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. O contentamento, né, daquilo que o Senhor já tem nos dado. Versículo 16. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Olha, nós fomos dados para frutificar para Deus. Está aí. Coisas práticas, beneficência, comunicação, ver a necessidade do outro. Você fica sabendo de algum irmão, um dia visite-o. Ou receba, veja o que ele faz, o que ele precisa. Às vezes são coisas muito simples, irmãos. Às vezes não são coisas grandes. Às vezes você vai na casa do irmão, ele tem um piso frio lá, você vê as crianças dele lá. Você vai lá dar um tapetinho. Glória a Deus. São coisas que às vezes para nós são simples, mas a pessoa que vai usar aquilo é um... Né? Vai lá, vê na casa do irmão, vê a dificuldade, puxa... Nossa, o irmão está ali sofrendo com um chuveirinho ali, que misericórdia. E vai lá, compra um chuveiro novo para ele. Coisa simples às vezes, irmão. Ou ajuda, conserta algo. Muitos irmãos têm dons aí para consertar as coisas. Eu tenho muita dificuldade com isso, né? Tiver que consertar alguma coisa, para mim é uma dificuldade grande, mas eu tenho lutando com isso. Às vezes são coisas assim, irmãos, cotidianos, simples. Ajudar algum irmão, algum serviço que ele precisa fazer. Né? Então é isso. Comunicação. Se comunicar. É uma grande dificuldade às vezes para a gente isso. Comunicar e perguntar. Irmão, como é que você está? Ah, está sem emprego. Tá... Como é que está essa questão? Como é que estão as tuas finanças? Está conseguindo viver? Às vezes é uma fase. Algum irmão está com uma dificuldade naquele momento só. Se você ajudar naquele momento, lá para frente já vai estar tudo normal. Mas aquele momento foi um momento especial que você frutificou, que pôde ajudar. Às vezes são coisas de momento. A gente tem que pedir graça ao Senhor para o Senhor nos ajudar a dar aquele toque, né? Aquela sensibilidade que a gente vem falando. Né? Para saber o Senhor nos direcionar para a frutificação do momento, né? Então entra muita comunicação, ser livre, pedir a Deus graça para se comunicar, para ter liberdade entre as ovelhas. Né? Aquelas ovelhas lá se comunicam com aquele brado delas, né? Mas elas provavelmente se ajudam ali de alguma maneira. Então é isso, irmãos, coisas cotidianas, simples, né? Podem fazer ter grande, grande bênção. E os nossos aprendam também a aplicar essas boas obras nas coisas necessárias para que não sejam infrutuosos. Às vezes você vê uma coisa que é necessária. Se Deus permitiu para você ver, quem sabe que não é Deus te chamando, ó, faça alguma coisa. Às vezes é uma coisa necessária ali. E Deus permite você ver. Isso significa que Deus deseja que você faça alguma coisa. Deus não permite a gente ver as coisas só por, ah, vi, tá tudo bem. Não, é para realmente, opa, vou agir ali. Então é isso, irmãos. Essa é a vida para a gente atingir a excelência. Do 100 por 1. Tudo bem, a gente vai crescendo na fé, tá no 30 por 1, tá no 60 por 1, amém. Estamos crescendo, né? Mas queiramos atingir e ser ovelhas de 100 quilos, cheias de lã, cheias de leite, cheias de carne, para ser 100 por 1. Para ser 100 por 1. Longos dias para crescer e dar tudo de nós. Tudo que a gente puder. Isso que Jesus falou em Lucas. Né? E há estações de crescimento. Né? E por fim aqui, 2 João, versículo 8. Há um galardão em tudo isso, irmãos. A frutificação tem um galardão. Então, nesse sentido, a gente precisa olhar para nós, né? Cada um olhar para si, como diz aqui o versículo 8. João falando, né? O homem que frutificou muito. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. A nossa maturidade de frutificação é uma, amém? Não perca aquilo. Deseje mais. Antes que recebamos o inteiro galardão. Frutificação tem um galardão de Deus. Não é em vão. Tem um grande galardão inteiro para cada um de nós. Então frutifiquemos. Não tem muito segredo nisso, irmãos. É agora realmente viver a vida de ovelha e seguir frutificando. Amém? Se a gente orar, buscar o Senhor e seguir essas características das ovelhas, a gente vai frutificar. Não tem erro. Deus vai fazer isso. Amém? Que Deus seja glorificado.